Podcast Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 129 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que agora só lê a Bíblia no formato digital.
Ah, é muito verdade! Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho gravando mais um podcast pra vocês direto da nossa casa, né? Porque a gente não gravou essa abertura lá. Nesse frio danado.
Tá muito frio aqui, gente.
Ou calor, né? Dependendo de que época eles estão nos ouvindo.
É, mas onde a gente tá gravando, tá muito frio aqui em casa. A gente tá congelando nesse princípio de inverno. Nem chegou inverno ainda, né, Adri?
Ah, já chegou, com certeza.
Oficialmente ainda não.
Aqui no quarto já chegou.
E olha só, esse é mais um daqueles programas que a gente gravou lá no Encontro Cepal. Daqui a pouco entra pra você a gravação, né? Daquela maratona de gravações que a gente fez lá no 38º Encontro Cepal, que aconteceu em maio, em Águas de Lindóia.
Maio de 2011.
E
é isso aí.
E a gente falou com Luiz Saião. A gente vai apresentar ele novamente lá, mas...
É, mais conhecido como Visconde de Sabugosa.
Falta de respeito. Na cara deles não teve coragem de falar, né?
É, doutor Visconde de Sabugosa, agora tá com respeito.
Mas só essa questão aí da Bíblia digital, né? Hoje todo mundo tem o acesso no celular pra essa Bíblia digital, né?
Ah,
tem a Bíblia em Java, pras pessoas que ainda não têm a possibilidade de ter um Android, um Apple, alguma coisa assim. E tem as versões aí pra esses celulares e smartphones mais modernos. Então é legal pesquisar sobre isso. É, usa a Bíblia, esteja sempre a Bíblia, tenha sempre a Bíblia no seu bolso.
É ótimo, gente. Quantas vezes eu precisei de um versículo e pá! Peguei o celular, tava lá.
Uma vez eu vi...
Algumas pessoas falam que não é de Deus, mas é bobagem, viu, gente? É de Deus,
besteira.
Do mesmo jeito.
É. Eu já ouvi gente falando, ah, não, você pode ter a Bíblia no celular, mas na igreja você tem que levar a Bíblia em livro. Por quê?
Porque ela que é a sagrada, amor.
Porque
na
de
casa
místico.
Tá escrito Bíblia sagrada, no meu celular não tá escrito Bíblia
tá,
sagrada.
Tá, no meu tá escrito Bíblia sagrada dentro do celular que não é sagrado. Porque o conteúdo é que importa, lógico, é óbvio isso, né?
Entendi.
Então, assim, vamos quebrar esse preconceito, né, de qual que o problema de você abrir a Bíblia no seu celular. Tem até muito mais recursos do que uma Bíblia em papel. Não tem problema nenhum substituir isso. O importante é o conteúdo, o importante é a revelação de Deus, não é verdade?
É verdade. Se bem que seu novo celular agora não tem Bíblia.
Tem. Quer ver? Ó. Um, dois, três e... Paranã, pã. A Bíblia Sagrada.
Nossa, então tá escrito Bíblia Sagrada mesmo.
E é muito mais legal de pesquisar. Tá bom, então fiquem aí com o programa com o Luiz Saião. São daqueles programas mais curtos, tá bom? Não adianta reclamar.
Ah, já
foi
acabou.
Foi muito curto, tá? Não. É curto mesmo, a gente gravou lá na correria do encontro, como a gente já explicou no programa anterior.
É.
Mas assim, é uma preciosidade muito grande, um valor muito grande que tem esses programas que nós estamos lançando, que foram gravados lá no Encontro Cepal.
Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa.
Muito bem-vindos ao Podcast Cepal. Estamos aqui de novo, eu, o Paulinho, a Adriana e o Cassiano.
E eu.
E a gente tá assim... A gente fica no meio de tanta gente boa que a gente até esquece de valorizar.
Nossa,
como isso é importante.
A gente fica até meio deslumbrado,
né?
Assim, é uma coisa...
É, eu tô chegando à conclusão que eu preciso criar um título pra mim também, porque é pra ver se chega pertinho deles, né, amor?
E é muito legal a gente estar aqui ainda gravando esses programas do 38º Encontro Cepal. E estamos aqui com o Luiz Saião. Luiz Saião, teólogo hebraísta, olha só.
Palavra que a Adri acabou de aprender.
Uma saudação em hebraico, Luiz.
Vamos parar de falar, senão o pessoal vai ficar assustado, né? Uma alegre em falar, muito prazer estar com a galera, com o pessoal aqui.
Que legal, Luiz. Muito prazer, obrigado mesmo. Assim, é uma honra. A gente faz tempo que a gente pensa que a gente podia gravar um programa.
Já falamos várias vezes isso.
É, muito joia mesmo. E assim, a gente vai falar com ele
em cima de uma ideia que está sendo trabalhada pela Rádio Transmundial, que é o Rota 66, né? Pegando isso de gancho, a gente vai falar aqui sobre a importância de ler a Palavra de Deus e de ter um panorama geral, de ler a Palavra de Deus toda, né? De ter esse panorama geral para entender melhor. Mas antes, conta pra gente, o que é o Rota 66, Luiz?
Então, Paulinho, o negócio é o seguinte, o Rota 66 é uma ideia que surgiu, que tem uma estrada que ficou famosa, né? Que o pessoal, assim, que é jipeiro.
Tem até musiquinha, né?
Que gosta de moto, né?
Que cruza...
Route 66, que cruza lá o oeste americano, né? Muito famosa. E aí, o que que surgiu, né? É o lance de que a Bíblia tem 66 livros. E você tem uma viagem pela Bíblia que começa em Gênesis, né? Uhum. Tem vários pit stops aí, chega no Apocalipse, então...
Os pit stops são as genealogias, fala aí.
De repente, chamar de lombada.
Acho que você falar isso, vai entrar numa lombada, vai ser um problema, né? Mas o negócio, então, o lance que a gente fez, né? Captando essa ideia, né? Então, fez do Rota uma espécie de comentário bíblico falado, né? Que foi veiculado no rádio, tá disponível em mídia hoje, que é a tentativa, né? De fazer o pessoal ter acesso ao conhecimento bíblico mesmo, até mais teológico, mas de uma maneira que a pessoa entenda. Então, o Rota é um negócio bem diferente, né? Por exemplo, você tem uma ideia? Aquela história lá que os amigos de Daniel são colocados na fornalha, o título daquele estudo no dia é Temperatura Máxima.
Uau!
Então, a gente faz uns ganchos muito legais com a realidade cultural brasileira, né? Em Deuteronômio, quando fala de idolatria, o título é Nem Pau, Nem Pedra, Nem Um Ídolozinho, e aí... Né? Então, a coisa caminha para esse lado contextual, mas ao mesmo tempo tem uma base teológica muito sólida, né? E então, a ideia é assim, o pessoal conhece a Bíblia, eu diria assim, o pessoal faz o download, mas não instala o software, né? Então, a ideia do Rota é fazer a coisa, instalar mesmo, para a pessoa conseguir, de fato, ter acesso ao conhecimento bíblico de maneira bastante diferenciada.
É um programa que tem, que passa na rádio, então, mas você tem DVD, né?
É um comentário bíblico, né? Uhum. Esse comentário passa na rádio, a transmundial.com.br, a pessoa tem acesso, né? E como houve um interesse expressivo, então, isso foi transformado em mídia, né? E a gente fez o Rota todo, ele tá gravado em
MP3.
Aliás,
com muito boa qualidade.
Ficou legalzinho, né? E depois a gente iniciou um projeto com DVDs, que aí é mídia filmada e tal, mas aí é o lance do MP3 mesmo.
Então negócio... tá completo já.
Completo,
já terminou, já chegou no 66.
Sabe que os judeus fizeram as contas, né? Dos mandamentos da lei. Então tem 613 mitzvot, ou seja, mandamentos. Aí o Rota, até em função desse lance, fez 613 estudos, né? Toda a Bíblia ficou
613,
assim.
613, que
então
legal.
Então dá mais ou menos 250 horas de estudo. E o lance, assim, você tem uma compreensão, né? Do sentido daquele capítulo. Aí tem as perguntas, né? Que o pessoal tem aquele negócio que você lê na Bíblia. Mas que história é essa de gigantes? Havia naquele tempo, havia gigantes sobre a terra e eles pegaram as filhas dos homens.
Os filhos de Deus.
Então essas perguntas cabeludas, né? Exatamente, mais sansônicas, né?
Assim, entra bem nelas? Cabeludo.
É nelas mesmo. São 2.500 perguntas e respostas.
Uau.
Depois uma aplicação. Então é um projeto interessante. E é
que
bem
legal.
É um negócio bem humorado, né? Assim, pra coisa ter link com a realidade do pessoal para poder fazer com que o conhecimento chegue no nível da pessoa que, né, não é assim, afeita a estudos.
A teologia e tal. Eu tenho uma memória muito joia da Transmundial. Transmundial, quando eu morava na aldeia, ouvia através da Bíblia, me lembro de,
exatamente,
de escutar a rádio e tal. Então acho que assim, eles têm um zelo grande por essa questão do conteúdo
exatamente
bíblico.
Você falando que você tava na aldeia e tava ouvindo através da Bíblia, eu falei, que rádio é esse, cara?
É, cara, era a rádio. Não, era a Rádio Transmundial.
Mas era através do rádio, né? Não
através da Bíblia. Eu pegava a Transmundial e a HCJB, Voz dos Anjos. Ouvia as duas, muito, muito jóia. Bem assombrado.
E esse material dá pra ser comprado pelo site da Transmundial?
Sim, transmundial.com.br, tem acesso. Esqueci até de falar um lance interessante. Sabe que isso acabou indo pro pessoal da Trans World Radio, né? Internacional, e foi decidido botar em tudo quanto é língua. Então já está sendo traduzido para o espanhol. Já tem, por exemplo, o livro de Ruth em chinês.
Olha!
Está indo para inglês, o espanhol.
Como será que é Ruth em chinês?
Aí eu quero ver.
Lute.
Deve ser Lute.
Lute.
Uma coisa
nessa língua. O Apo Roy Changkoi.
Olha só. Ó, só o pessoal que tá ouvindo aí, ó, o material completo tem 13 CDs em MP3, muita coisa aí, é muito
bastante
material.
É, MP3 é bastante coisa.
É bom de MP3, dá pra você ouvir em qualquer lugar, né?
É o seminário do trânsito, quando você tá no lugar, você põe
pois
ali.
Pois é, em vez de ficar ouvindo na geral, aquelas coisas, é. ouve isso aí.
No ônibus, né? É. Bem legal. É. Mas o legal, o link que a gente quer pegar aqui é a importância de conhecer toda a Bíblia, né? Eu queria saber de você, em primeiro lugar, você apoia a ideia da pessoa ler a Bíblia em um ano?
Depende um pouquinho, né? De modo geral, é bom. Especialmente se ele pega uma versão que ele consegue entender, né? Uhum. Que algumas Bíblias são realmente muito difíceis, né? De modo geral, é bom. Eu acho que como primeira leitura, assim, para a pessoa ter uma visão um panorama geral. Uhum. É legal, mas eu acho que precisa bem ser direcionado, porque o sujeito começa a ler Gênesis, comemora Êxodo, né? Tá feliz. Uhum. Quando chega em Levítico, ele começa a orar. Aí ele pula pro Salmo.
Deus, me dá perseverança. É.
Ah, eu acho tão legal os côvados, os palmos, os negócios.
Mas, por exemplo, no Rota fica legal, né? É. Onde a fumaça, há culto. É o título do estudo, né? É. Então aí tem umas brincadeiras assim.
Porque
que aí
uma das coisas que, com a leitura da Bíblia, exatamente essa, né? Especialmente o pessoal mais jovem, adolescente, por causa das versões que nós temos, fica muito chato mesmo, né? E por causa de uma incompreensão. E em alguns meios tem até uma certa resistência a usar traduções, versões mais contemporâneas, sim, né?
Então, aí fica difícil, né? Agora, quando você já teve esse panorama geral, conhece, aí eu aconselho a pessoa a ler um pouquinho mais devagar, com mais atenção, para de fato poder ter uma compreensão adequada, não fazer só a leitura assim.
É, né? Acaba ficando superficial, né? É. Mas agora, com relação às genealogias, tem lições que a gente consegue tirar de lá?
Tem lições muito legais, né? Primeiro assim, a gente vive numa cultura que é um pouquinho complicada, né? Que é o elogio do presente, né? O congelamento do slide, né? Nós somos filhos do presente. E a genealogia, ela nos transporta à realidade que nós somos filhos da história, né? Que a gente não adianta inventar a roda. O que você tá fazendo aqui, meu, já tem gente pra caramba que viveu antes e convém você dar uma olhada. Então esse link com a história é muito legal. A segunda coisa é que as genealogias, elas não são exatamente genealogias assim. Se você for olhar com atenção, elas são selecionadas, né? O Gênesis gosta do número 10, né? Mateus trabalha com o número 14, né? E aí você pega a genealogia de Mateus, por exemplo, é muito legal porque o evangelho é escrito para judeu. Quando você vai ler, a ideia aí é que na genealogia só tem carne de pescoço, só tem gente complicada. Então, assim, é como se chegasse pro pessoal orgulhoso e falasse, ah, vamos olhar nossa família.
Olha quem vocês são.
Só tem gente boa, maravilhosa. Aí o que acontece? Ele vai abrir o álbum e só mostra foto de quem ninguém quer ver. Ah, cadê Sara? Não aparece. Cadê Rebeca? Também não. Quem aparece? Ruth, Tamar, Raab. É só gente que a gente passa rápido, né? Então, nesse ponto, quando você entende o gancho, o link, qual é a ponte, quem tá por trás de cada nome, que na verdade a gente pode dizer que é cada foto, aí a coisa adquire sentido e faz uma diferença legal.
E são resumidas, né, essas genealogias.
É muitas.
Porque às vezes gerou, pode ser o neto, o bisneto, né?
Ah, sim, e com certeza. Pode ser simplesmente até ser ancestral do outro. Nem, às vezes pode ser pai, pode ser neto ou gente muito depois. Há pulos intencionais, era costume no mundo antigo fazer isso.
Agora, isso revela um pouco uma tendência à superficialidade que nós temos. Porque a gente é uma sociedade assim, existencialista, né? E mais orientada pro progresso, né? Então, porque a gente ouve casos de culturas mais históricas e tal, que valorizam muito essa questão da genealogia, da história, da linhagem, né? Então, acho que a nossa leitura da Bíblia, por ser um ambiente, uma cultura judaica e tal, a gente tem dificuldade, né? De compreender.
Tem
o Antigo Testamento, especialmente, né?
Tem dificuldade, mas, meu, tem um lance interessante que, assim, se você for tirar um pouco esse pó, assim, religioso, artificial que tem por cima do texto, se você olhar, assim, a sociedade de hoje, ela pensa em quê? Ela consome o quê? Esses são filmes que tem sangue, que tem morte, que tratam com temas existenciais profundos. Se você for mexer, olhar direitinho, o texto bíblico tem todo o link com essa realidade. É que, às vezes, assim, aí vem o erro do lado da igreja, né? A igreja faz uma leitura muito confessional da Bíblia, muito teologicamente direcionada.
Espiritualizada.
Isso, e não bebe o texto do jeito que ele tá, mas o texto em si, lido na sua, assim, expressão imediata,
mais cru,
é muito legal, é interessante.
Eu já ouvi você mesmo falando isso algumas vezes, Sayão, e pra mim foi muito joia mesmo. Eu lembro de um, falando sobre a forma como são usados alguns termos, né, nos salmos antigos, também que a gente espiritualiza, né? Exatamente. A questão e lê com esse óculos espiritual. E não é, tá falando do...
Tem salmo que o cara tá com febre e a gente acha que ele tá...
A alma dele tá
com febre, simplesmente.
Engraçado doente. Essas coisas.
Aquele Antropologia do Antigo Testamento, aquele
Hans livro... Walter Wolff.
Hans Wolff. Vocês me deram esse livro.
E você já tinha.
Eu já tinha, mas...
Olha que sacanagem.
Um livro da Agnus é muito legal.
Pois é.
Das maiores referências de Antropologia do Antigo Testamento.
Muito joia.
Então
é
já vamos dar essa dica aqui.
Fica a dica.
Hans Walter Wolff.
A gente tem ele lá em casa.
João Walter Lobo, pra quem quer traduzir para o português.
E o que ele fala?
Então, ele analisa os termos assim do hebraico, o que significa, por exemplo, homem, o que significa alma, o que quer dizer espírito, o que é coração, né? Então, a antropologia do Antigo Testamento, porque às vezes você pensa que é uma coisa e é outra. Por exemplo, coração, muitas vezes no Antigo Testamento, quer dizer mente.
Uhum.
E o que a gente acha que é coração, né, é rim, é entranhas, né? Então, o jeitão de enxergar.
Eu já ouvi alguém falando, se converter um pecador sem mau caminho, salvará da morte uma alma, né? Aí você fala, não, eu tô falando da vida eterna. Não, tá falando da vida, né?
Da pessoa,
né?
Deve ser louco ler Cantares, então, desse negócio.
Toda certeza.
A Adri já ficou animada, né? Eu vou ler cantar.
Então fica a dica aí do próprio Luiz Saião, Antropologia do Antigo Testamento. Tem o link aí no post do podcast. É só clicar, adquire lá com toda a comodidade da editora Agnus. Gente que acha besteira você conhecer os originais da Bíblia, né? Você conhecer as línguas originais, que é uma coisa muito inacessível, né? Para 99% da população. É fundamental mesmo conhecer?
Então, vamos lá, né? Como é que a gente vai dizer que fazer um remédio, fazer vacina é uma besteira? Claro que você vai ter um grupo menor de estudiosos que são especialistas em bioquímica, que vão se dedicar ao estudo e vão fazer uma coisa assim. Então, nem todo mundo vai gastar a vida estudando hebraico, aramaico, grego, se aprofundando, mas é importante entender que os antigos viviam num outro mundo, numa outra realidade, e não é só o fato de você conhecer a língua, é questão da história, o pano de fundo, costume, cultura, tudo isso traz uma luz tão diferenciadora no texto que, por exemplo, pega o caso de Abraão e Sara, quando Abraão resolve, a Sara entrega Agar, né? Você pensa, o pessoal é maluco, como é que inventou um negócio desse? Havia uma lei na antiguidade, que foi descoberta nas placas de Nuzi, né, na arqueologia, que dizia o seguinte: quando uma senhora, a Agar, ela é uma sifra e não uma amá, né? Ela é escrava, serva de Sara e não de Abraão. Quando ela não tinha condição de construir família, o que acontece? Ela tinha a obrigação, vamos dizer assim, a expectativa que ela tivesse por meio da serva dela. Então eles não inventaram nenhuma doideira, né? Foi um sinal de incredulidade e maldade.
Que ele teve, né?
Eles usaram os artifícios sociais da sociedade daquele tempo. Então todo o conhecimento que você tem, assim, decorrente, faz diferença. Mesmo que a gente não tenha condição de estudar assim com mais detalhe, ter acesso a esse conhecimento faz, sim, toda a diferença.
Ajuda a compreender.
Porque
muita
senão
coisa, né?
É complicado.
A questão. Uma boa definição que eu via no seminário era assim: você, com esse óculos da língua original e do contexto, você enxerga o texto colorido, né? Sem isso, você só vê em preto e branco.
É bem razoável essa sugestão.
Tem umas coisas bem estranhas mesmo, né? Quando a gente lê na Bíblia e não conhece esse contexto, a cultura mesmo, né?
Você sabe que isso, às vezes, acaba sendo um instrumento de dominação de muitos líderes também, que eles acabam falando, não, mas no original tá assim, às vezes nem tá, mas todo mundo é obrigado a engolir aquilo,
vai,
né?
Dizer que não tá.
Pois é. Então, toda vez que você investe no seu crescimento pessoal e você tem acesso ao conhecimento, isso é positivo e produtivo. Agora, é importante demais, sabe? Porque senão a gente caminha na direção de uma fé obscurantista, e essa fé obscurantista, ela é muito prejudicial, né? Então a pessoa faz loucura, né? O cara abre o Salmo 137:9, feliz aquele que pegar os teus filhos e despedaçaram contra as pedras. E que é isso? Doideira, vai pegar o quê? No Ministério Infantil da Igreja? Então tem que entender o que, que é, né? Isso é babilônico, está sendo o julgamento de Deus sobre eles, tal. Então é um outro contexto, é um salmo imprecatório, tem a ver com o Antigo Testamento, senão embola o meio de campo.
Agora aqui, outra informação muito importante é que o Sayão fez parte da tradução da Bíblia NVI para o português. E é claro que o senhor já deve ter ouvido todas aquelas polêmicas em torno da NVI, né? Quando a gente tem autorização da Sociedade Bíblica Internacional para publicar no site da Cepal e em irmãos.com a NVI em português. Quando a gente colocou no site, a gente recebeu alguns e-mails de pessoas revoltadas.
Até hoje a gente recebe esses e-mails. Até hoje eu respondo.
Eu acho que esse é um instrumento bom para a gente esclarecer isso, né? Porque a polêmica que existe é que quem fez essa tradução tem partes com um demônio e até tem um site que eles tacam fogo na Bíblia NVI, umas coisas muito
meio bizarras,
medievais, assim.
Então, é o seguinte, eu fui o coordenador geral do projeto da NVI, né? E o que acontece, assim, para ser bem franco e objetivo, a NIV em inglês, que é diferente da NVI em português em vários aspectos.
Vocês não traduziram do inglês, traduzindo do original.
Não, exatamente. E, e a proposta é diferente em vários aspectos. A NIV em inglês, ela foi a primeira versão contemporânea que tomou o lugar da Bíblia antiga King James. Tem muitas Bíblias em inglês muito mais radicais e com uma teologia de fato liberal. Elas nunca receberam muita bombardeio, mas a NIV teve
proporções que assumiu.
Quando teve sucesso, então ela se tornou um grande problema. Então, o que acontece? Os grupos assim extremistas, a questão fundamental deles é que a versão antiga, tanto a corrigida antiga como a King James, foi baseada em manuscritos que existiam, que a gente tinha acesso até o século 17 e 18. Tudo que a arqueologia desenterrou depois, tudo que foi estudado depois, não pode ser considerado na comparação de manuscritos. Consequentemente, nesse saudosismo, nessa preteritofilia, para falar complicado, né? Eles então batem o pé em favor disso e aí começam a pegar pesado. Mas quem fez parte da NVI em português foi o Rousseau Shedd e eu, diretor da Palavra da Vida, Carlos Oswaldo Pinto, entendeu? Gente assim, extremamente evangélica, conservador, não existe. Então, tem gente que fala que é pessoal ligada ao satanismo, à nova era. Quer dizer, chega um ponto do negócio tão fora do senso que
é uma
coisa
impressionante.
Deixa pra lá, né?
Nem convém, assim, agora. Até porque essas pessoas que geralmente falam sobre isso não têm conhecimento de causa. Não conhece grego e hebraico. Não tem.
Não, referência. É porque já ouviu falar, outra pessoa que já ouviu
isso,
falar.
Isso, aí o cara simplesmente vai lançando, né? Recentemente eu peguei uma pessoa falando sobre isso, e eu disse, você sabia que pessoas envolvidas são essas? Ele, ah, é? Não, mas, puxa, então, acho que eu entendi errado. Aí ele ficou todo sem graça, porque ele estava, de fato, vamos dizer, atirando no alvo e errado pela orientação indevida.
Repassando o que recebeu, né?
É, inclusive várias pessoas, assim, mandaram e-mail falando, ah, porque eu gostava demais do site, você estava me abençoando muito. Mas quando eu percebi que tinha NVI, eu cancelei e não entro mais.
Né? Tá amaldiçoado, né?
É complicado.
Ah, mas legal, muito legal esse esclarecimento, a gente tem até mais base agora pra defender, né?
A gente manda ouvir o podcast com ele.
Você que tá ouvindo aí.
É complicado. O pessoal brinca às vezes que, né, existe em alguns ambientes islâmicos o xiita e às vezes no evangelho tem o xaato, né?
Xaato. Tem muito.
Então
xaato.
É muito complicado. E aí a gente assusta, porque eu tive na International Bible Society, você sabe que lá numa época os caras estavam com medo de atentado. Nossa. Os caras receberam a Bíblia com bala dentro, com faca.
É
assim.
Mesmo?
Aí quando chega num ponto desse, a gente, né, fala, realmente estamos com outro patamar de discussão. Aí é outra história. Não dá para conversar. Se for com a gramática hebraica na mão, a gente conversa.
Pode discutir.
Mas com esse tipo de argumento, aí fica difícil. É complicado.
Muito obrigado, Luiz Sayão. A honra é realmente muito grande. A gente espera...
Espero que temos outras oportunidades, né?
Ter outras oportunidades.
Eu tenho outro tema aí, já que eu proponho para a próxima.
Fala, então.
Eu ouvi uma... Alguns anos atrás eu ouvi uma mensagem sua gravada em MP3. Acho que era naquela época da tentativa de ressuscitarem a SETE, Sociedade de Estudantes de Teologia, que até a gente ajudou um pouco na época tal, mas era sobre um pouco sobre assim a formação do pensamento ocidental e até chegar na pós-modernidade, né? E assim, foi muito joia pra mim aquilo, muito esclarecedor. A gente já fez algo nessa linha com o Agreste, mas acho que seria muito legal a gente fazer isso com você alguma vez.
Não,
seria muito interessante.
Tranquilo, beleza. Acho que é muito importante é identificar a caminhada, né, da nossa geração em termos de estrutura de pensamento, onde é que a gente está, para que seja esclarecedor. É tanto importante conhecer o original e conhecer que tipo de gente está recebendo a mensagem que a gente tem. É verdade, é muito importante, a gente está aí.
Joia, obrigado, gente.
Obrigado.
Falou, um abraço aí.
Valeu.
do programa anterior.
Muito obrigado.
E os recadinhos estão aqui mais uma vez pra encher linguiça, né?
Lógico que não, é pra enriquecer mais o podcast.
Pra enriquecer o programa. Pra você que não gosta de programas tão curtos, tem aqui mais um apêndice pra você, né? Olha só, a gente falou aqui da Antropologia do Antigo Testamento, da editora Agnus. A gente tem ela aqui, é um livrão grosso, assim, com muito conteúdo.
Nossa, fica tão bonito na prateleira.
Fica na estante, é verdade. Ele tá R$48,90 na Agnus. Pelo conteúdo e pela quantidade de conteúdo, vale a pena, não é um preço caro.
Vale muito a pena, vale muito a pena. E assim, tá R$48,90 hoje. Hoje,
hoje quando a gente gravou esse
lançamento. É, quando a gente colocou no ar o programa.
É.
E assim, é um livro muito legal, é bonito pra dar de presente, é bonito pra ter na estante e é muito legal de ler também.
A Dani tá falando porque ela nem folheou. Mas
acho que eu não folhei.
O Luiz Saião recomendou, o Cassiano também, então a gente assina embaixo. Você clica aí no banner e vai ter um conteúdo legal aí pra você que gosta de pesquisar e se aprofundar mais na palavra de Deus, né? Como a gente falou aqui nesse programa. Outra coisa que a gente precisa falar é que tá chegando Louvação Global em Curitiba.
Olha que chique! Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? O Azaf Borba!
Muita gente legal, inclusive nós, né? Não tão legais assim, mas eu e a Dri estaremos lá com o nosso
André.
Bacuri. Vamos falar sobre podcast, vamos falar sobre mídia social, redes sociais. E o Louvação acontece de 23 a 26 de junho de 2011 lá em Curitiba. Se você se inscrever até 16 de junho, você tem ainda um preço especial. Passando dessa época aí, vai valer o preço normal do evento.
Galera, é um evento muito legal pra quem trabalha com artes na igreja. Não é só... A gente pensa Louvação, acho que é só de louvor, né? Mas não é. Tem arte, tem dança, tem música, tem comunicação que a gente vai estar lá.
Na verdade,
e é muito legal.
Tudo entra em louvor porque são formas de louvar a Deus, né? Mas quando a gente fala em louvor, a gente pensa em música.
A gente pensa só em música.
Mas tem
não,
muito
tem
mais.
Coisa.
Então você que quer se aprofundar no conhecimento técnico e ministerial dessas áreas, se inscreve. Escreve aí, a gente se encontra lá. Procura a gente lá no Núcleo de Comunicação, se você quiser falar com a gente. Essa semana também é a semana de lançar o vlog, né, Dri? Tá animada pra gente gravar?
Tô.
Provavelmente, quando você está ouvindo isso, o vlog já está no ar.
Ah, já? A gente não vai lançar amanhã esse podcast?
Não. O podcast entra no ar hoje, o vlog entra durante essa semana, você confere aí no post. Se atingir 1000 views, como a gente sempre fala, a gente grava o próximo e prepara o episódio número 7. Bom, e a última dica é pra você acessar o site da Cepal, cepal.org.br, e ver os cursos à distância que tem lá. São simplesmente 22 cursos sendo oferecidos no site da Cepal.
Isso significa que se você não aprende nada na sua vida, é porque você tá dando bobeira. Porque tem 22 cursos pra você fazer da sua casa, na comodidade do seu lar, com a sua xícara de chocolate quente do lado. Então, gente, vamos nos aprofundar, vamos deixar de sermos cabeças de abobrinha, olha só que bonito, e vamos aprender, né, amor? Vamos fazer muitas coisas diferentes.
Tá,
né?
Entra em cepal.org.br, você não vai se arrepender de participar desses cursos, vê, com certeza vai ter um assunto do seu interesse, mais de um assunto do seu interesse, mas escolhe um primeiro, começa, vê como vale a pena e volta depois. Beleza? Chega, Nichelin. Linguiça? Vamos pra casa? Quer dizer, a gente já tá em casa, né?
Já. Eu tô congelando, meu.
Falou, gente. Até o próximo.